pronto para mais um episódio do Aprender a Comer. Já está connosco a nutricionista Mariana Chaves. Mariana, bem-vinda novamente.
Olá, Ana Filipe, obrigada.
Hoje queres falar de jejum intermitente, queres aqui deixar três estratégias para quem tem algum receio de fazer este jejum, mas eu pedia-te, Mariana, se calhar uma pequena explicação de início do que é isto do jejum intermitente afinal.
Então, nós hoje em dia sabemos que todos nós deveríamos ficar 12 horas a comer e 12 horas sem comer. Portanto, essas 12 horas sem comer ainda não se chamam de jejum intermitente, mas para algumas pessoas já é desafiante, porque imagina, se acabarem de jantar às 10 da noite e de manhã tomarem um pequeno almoço às 7 da manhã, claramente não estão a conseguir cumprir as 12 horas. E se calhar para essas pessoas pedir de manhã para atrasarem o pequeno almoço, para elas pode-lhes parecer muito complicado, porque é um hábito que trazem de há muito tempo. As estratégias que trago, mesmo para quem tem algum receio de fazer este jejum, aplicam-se já para quem quer fazer as 12 horas. Mas o conceito de jejum intermitente, para esclarecer ou para reavivar a memória sobre este conceito, será um jejum superior às 12 horas. Portanto, será de 14, de 16 horas ou um bocadinho mais. Eu diria que as 16 horas será o chamado ponto ótimo. E então, o que é que acontece aqui? Supostamente no jejum, portanto no período em que não se come, é suposto podermos apenas beber água, chá, café, descafeinado, desde que não se adicione açúcares e adoçantes, que isso não vai, portanto, se não pusermos nada destes, não incluímos estes açúcares e adoçantes, não vamos quebrar o jejum, podemos beber isso. Acontece que algumas pessoas, por exemplo, só bebem café se tiver leite. E por isso é que eu queria falar aqui de quem tem medo de fazer de se aventurar a fazer o jejum, pelo menos as 12 horas, que agora no Natal é tão importante, porque é que eu escolhi falarmos esta semana do jejum intermitente também. É porque apesar deste ano possivelmente ser um ano em que as pessoas vão ser um bocadinho mais comedidas nas ceias, por não haver tanta gente junta, a questão é que ainda assim é a altura do ano em que nós, portugueses, temos culinária muito, muito boa de Natal, tanto os doces como os pratos portugueses, e portanto normalmente é uma época de excessos.
E como temos, exatamente, era isso que eu ia dizer, para não teres medo de dizer que cometemos excessos.
É, exatamente. E portanto eu costumo dizer que o comportamento é 24 e 25, eu não gosto de limitar muito, portanto acho que para a semana poderemos dar aqui algumas sugestões, mas eu respeito muito a culinária portuguesa e acho que temos que respeitar, e temos é que saber como contornar às vezes, e aqui o contornar será nos dias seguintes, portanto de 26 a 31, se nós tivermos aqui algumas estratégias, o nosso peso não tem que alterar e a inflamação do nosso corpo também não tem que aumentar, mas isso se calhar falaremos para a semana. Mas então, ainda aqui em relação ao jejum, portanto, eu acho que ele deve ser aplicado nessa semana, das 12 horas sem dúvida que tem que ser aplicado, e acho que quem estiver disposto deveria tentar começar a fazer as 14 ou puxar um bocadinho mais para a frente, máximo as 16. Agora, isto realmente não se faz de um dia para o outro, tem que haver uma adaptação gradual. E esta aqui é uma das dicas fundamentais, que é, a pessoa que está habituada já a fazer as 12 horas, sempre, janta às 8 horas e toma um pequeno almoço às 8h30, tudo bem, essa pessoa só terá aqui o desafio das 14, seguinte, e depois se calhar às 15. Mas isto é uma, duas vezes por semana. Portanto, começar a fazer já esta semana aqui uma aventura de uma vez ficar 14 horas sem comer, a outra ficar 15 horas sem comer, se calhar para a semana é muito mais fácil. Agora, quem está habituado às 8, então essa pessoa tem que pelo menos ficar 3 dias a fazer as 12 horas de jejum certinhas para se poder aventurar a fazer as 14. Isto é importante porque há pessoas que querem fazer tudo de uma vez e na realidade a seguir podem não se sentir bem. E depois entra aqui a segunda dica, que é não se sentir bem. Há pessoas que me dizem, eu costumo ter tensão baixa e quando faço um jejum mais prolongado fico logo com dor de cabeça. Bom, isso deve-se primeiro a não respeitar de fazer isto gradualmente, mas ainda assim há quem fique com dor de cabeça. Porquê? Porque às vezes há alguma não reposição dos eletrólitos, ou seja, vai ser necessário beber mais água do que o habitual durante esse período de jejum. Imagina que se acorda às 7 e só se vai tomar o pequeno almoço às 9 da manhã, passaram 2 horas e nessas 2 horas no mínimo tem que haver meio litro de água. Idealmente, se for uma pessoa que tem a tensão arterial normal, uma estratégia que pode fazer é juntar meia colherzinha de café de sal, diluir nesse meio litro de água, ir bebendo durante essa meia hora. E aí garanto que não vai haver dor de cabeça nenhuma. Porque como vai haver a reposição dos eletrólitos, dos minerais, não se tem qualquer dor de cabeça. Agora, Ana Filipa, ainda existe outro tema à volta do jejum, que é o seguinte, que é quem gosta de treinar muito cedo de manhã, que faz bem, porque isso ajuda a regular o ciclo circadiano.
Certo,
Há pessoas
certo.
que acordam e querem treinar logo às 7 da manhã e no dia anterior jantaram às 9 da noite. Pronto, e não, claro que não fizeram 12 horas de jejum. Então, mais uma vez, é necessária uma adaptação gradual, mas sim pode treinar em jejum. Como é que se faz essa adaptação para treinar em jejum? Então, inicialmente, vai-se fazer um snack antes do treino com gordura. O que é isso? Será um bocadinho de abacate? Será umas tostas com frutos secos? Será até um bocadinho só de óleo de coco, se quiserem, derretido para dentro do café? O que é isto? Basicamente, quando nós estamos em jejum, nós obrigamos o nosso corpo a ir buscar energia à nossa gordura, produzindo corpos cetónicos, que é a base da dieta cetogénica. Mas não precisamos estar em dieta cetogénica para fazer jejum antes do treino. O que acontece é, se nós antes de treinar, durante algumas sessões, se calhar duas, três, quatro sessões, dermos apenas gordura antes do treino, estamos a obrigar o nosso corpo, durante o treino, a ir buscar a nossa gordura como fonte de energia. Inicialmente vai buscar a gordura do alimento, mas essa não vai estar disponível em meia hora, porque não é de rápida absorção. Portanto, o corpo vê-se obrigado a ir buscar a nossa gordura. E é quase como se estivesse em jejum. Eu tenho que pôr aqui o quase, porque na realidade comeste, não estás em jejum. Mas metabolicamente é como se estivesses em jejum. Portanto, esta é a maneira gradual, fazer isto 3, 4, 5 vezes e depois, sim, senhora, já se aventurar a fazer o treino em jejum. Porque também há aqui outra questão. Há pessoas que têm medo de não ter, por exemplo, energia suficiente, que isso consegues com o café ou com chá preto antes de ganhar essa energia. E há outras pessoas que têm mesmo, acham que se vão sentir mal. Portanto, ao comeres aqui alguma coisa, comeres um bocadinho de abacate, comeres uns frutos secos, já vais sentir aquele conforto no estômago, que também te conforta a mente.
Sim.
E basicamente consegues fazer essa adaptação metabólica até ganhares coragem. Claro que é assim, não é mais eficaz treinar em jejum, não é por isso. Estamos aqui a falar é tentar conciliar dois assuntos, que é continuar a treinar, que faz muito bem à saúde, e não fazer jejuns inferiores a 12 horas, que também sabemos que aumenta a inflamação do nosso corpo. Sabemos que pessoas que comem exatamente as mesmas calorias, mas umas fazem o jejum de 12 e outras que fazem inferior a 12 horas, essas que fazem inferior a 12 horas aumentam de peso e têm mais inflamação. Então, não faz qualquer sentido ignorarmos esse aspecto. Temos que ajudar as pessoas a conseguir conciliar esses dois tópicos.
Portanto, aqui o essencial é a adaptação, fazer tudo devagar, tudo isto é também importante, ser algo gradual. Acho que é essa a mensagem principal, Mariana, não?
Sim, sem dúvida. Gradual, mas não deixem de fazer.
Muito bem. A Mariana Chaves está sempre connosco neste dia da semana no Aprender a Comer. Na próxima semana vamos falar dos sucessos do Natal. Portanto, fica prometido. Mariana, obrigada. Até para a semana.
Até para a semana, Ana Filipe. Obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.